Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, os nossos internautas. Quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor prefeito Hilário Rebic. Cumprimentar o nosso vice-prefeito, Florentino Lauves. Quero convidar o prefeito para compor a mesa. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora. Quero cumprimentar o nosso secretário de obras, Paulo. Cumprimentar a secretária de Agricultura, aqui presente. Cumprimentar meu assessor Giovino, aqui presente. Cumprimentar o Cris, servidores do INCRA. Cumprimentar os funcionários dessa casa. Cumprimentar o grupo voluntário Cirleide, presidente. Irene, aqui presente. Cumprimentar o nosso jurídico, doutor César, funcionários da prefeitura e demais pessoas aqui presentes. Também Valdeci Jacó, também presente. 21 de março de 2022, sessão ordinária número 7. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailurto.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco
presente.
Tom. Ilima Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joelio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda. Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemir Jonas.
Presente.
E Valdivino Manske.
Presente.
Justificamos a ausência do vereador Rogério Xereda, que apresentou atestado médico. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro.
Salve, salve, Brasil de amor eterno, seja assim.
aclama forte. Verás que o fim do teu não foge à luta. Nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos deste sol nas mãos gentil, pátria amada, Brasil.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdemiro Jonas para a sessão de hoje se encontra em Salmo 72, versículo 1 a 3, que passa a fazer a leitura.
Ó Deus, ensina o rei a julgar, de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados, que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito.
Convidamos para um momento de silêncio, face ao falecimento da senhora Carmelita Hoffmann, ocorrido dia 18 de março, e do senhor Solimar Dupe, ocorrido dia 20 de março de 2022, e demais pessoas que faleceram em nosso município. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 6, realizada no dia 14 de março de 2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a palavra para o secretário de obras, senhor Paulo Emílio Anhols, convocado a pedido do vereador Adair Luque para prestar esclarecimentos sobre as obras de reforma da Praça do Centro. Quero pedir, vereadores e vereadoras, pedir sobre a pracinha. Não tente pedir outros setores de obras, calçamentos ou obras que estão feitas, só falar sobre a pracinha do centro.
Boa tarde. Aqui eu quero cumprimentar o nosso presidente, Omar Francisco Tom, nosso prefeito municipal, Hilário Rebuck. Em nome deles, estender os cumprimentos a todos os vereadores e vereadoras. Queria aqui cumprimentar nosso vice-prefeito, Florentino Lauvers, em nome dele, cumprimentar todos os demais presentes, autoridades, internautas, quem estiver nos assistindo. Na sessão passada, foi comentado sobre a reforma da pracinha Florêncio Augusto. Foi falado sobre a questão do lapso temporal, o tempo de demora da obra. Vamos lá. Essa obra é uma obra de recurso federal. Então, nós já tivemos alguns problemas ao longo da execução dela, que começou em 2021, exatamente com o repasse dos recursos federais demorarem um pouco. Tivemos problemas também com a empresa, que foi notificada por nós duas vezes também, devido a atrasos não justificáveis. É a mesma, por incrível que pareça, é a mesma empresa que, inclusive, está fazendo a reforma da Câmara, essa segunda reforma aqui. E a gente ainda tem as notificações. Uma das coisas que a empresa veio alegar a gente, e aí, assim, de certo ponto, ela tinha razão, foi que pegou-se no final do ano, aí a gente sabe, teve um período grande de chuvas, e lá é uma obra aberta. Então, uma das justificativas da empresa, por isso é bom sempre lembrar, mesmo notificando, a empresa tem direito de resposta. A gente tem a parte técnica, às vezes por um serviço mal executado ou um serviço que não esteja contento, como a gente notificou eles em algumas notificações a respeito da execução do serviço não ter ficado em alguns determinados pontos bom, e também do atraso. E ele teve uma justificativa do tempo e, de certo ponto, procede. Mas, só para vocês terem uma ideia, eu acho que vocês estão vivenciando isso aqui. Como é difícil, hoje, a gente trabalhar no setor público. Como é difícil a gente fazer a coisa fluir, andar. O que acontece? Aqui, você vê que aqui ele não tem nem justificativa da questão do tempo na obra aqui da Câmara. Na verdade, eu nem sei qual é o motivo do atraso. Mas, provavelmente, a empresa deve ter pegado muitas obras, não está dando conta, não sei o motivo, né, porque cada um sabe a sua saúde financeira, a saúde da empresa. Mas, agora, recentemente, a gente notificou por última vez, e a empresa, realmente, nesses últimos meses, últimos dias, agora, nesses 20 ou 30 dias de sol, ela conseguiu dar um boot na obra. Então, a gente tem uma previsão de agora, no fim do mês já, concluir a obra, dentro do que estava previsto no escopo inicial. Né? Então, a gente acredita que agora, em abril, ela já vai estar totalmente concluída essa obra. Seria, acho que a fala seria em cima disso. E também, na verdade, eu acho que é bom também a gente, né, o presidente até falou que não é para a gente se adentrar em outros assuntos, mas, assim, eu acho que é prudente a gente sempre... que for levantada alguma questão aqui de obras e tal, que a gente realmente... O que aconteceu na fala passada, eu queria até citar o nome da fala do vereador Luciano, que ele eu acho que ele esboçou realmente o que seria a função realmente dos vereadores, que eu acho que a maioria que realmente faz, que é o quê? É procurar saber a informação... filtrar, ver o que é, o que não é, notificar a gente via ofício, para tentar entender a situação, para aí sim trazer a informação aqui já de uma maneira mais filtrada. Porque a gente sabe hoje que a gente está vivendo um momento, hoje, dentro, né, na esfera federal, principalmente, de bidivisão, né, entre esquerda e direita. Então, a gente hoje, eu acho que a gente, que está aqui embaixo, a gente tem que tentar... com meios de comunicação que a gente tem, é trazer o máximo da informação já filtrada, para não instigar e não dar mais margem para as conversas. Né? Porque a gente tem que, a obrigação nossa, eu acho que como gestores todos, né, vocês como os fiscais, que tem que fiscalizar realmente, porque eu sei que às vezes a gente falha em algum momento, mas cabe realmente vocês nos alertarem, oh, isso está legal, isso não está. Eu acho que assim, a gente tentar um diálogo sempre, que é o... que foi importante essa fala, por quê? Para a gente trazer já a informação, ou passar as informações para a população já filtrada, para a gente não criar um ambiente mais deturbado, porque aí até é difícil para a gente depois dar uma resposta. Né? Porque tudo que a gente tem feito, desde a administração, né, desde o primeiro, desde 2017 até hoje, que a gente está à frente da pasta, exatamente, se a empresa não cumpriu, a gente está penalizando. Então, tem problema? É visível? A gente tem visto isso. Né? Ninguém aqui, se for até o local, todo mundo vai ver que tem problemas. Só que a gente está fazendo o nosso papel, que é penalizar, cumprir a penalização e aí, posteriormente, tentar acertar. E penalizar as empresas, seja financeiramente, seja em execuidade de licitar. Então, assim, o papel que cabe ao executivo dentro de uma legalidade, a gente está fazendo. Muitas vezes a gente talvez não consegue dar aquela resposta imediata, né, que realmente, porque a gente tem uma burocracia. Não adianta eu, se eu não tiver o processo finalizado com a penalização à empresa ou os devidos encaminhamentos corretos, né, aí tá aí os advogados aqui que não deixam mentir, eu não posso entrar com outro, por exemplo, penalizei essa empresa, tem buraco lá, eu tenho que entrar com a massa da própria prefeitura para acertar. Enquanto eu não tiver esse processo aqui encaminhado certinho, com a possibilidade já da rescisão contratual, para mim entrar com um novo serviço, com uma nova, eu tenho que ter justificativa, por que eu estou usando aquele material. Então, isso a gente está fazendo, mas, infelizmente, às vezes não é na mesma velocidade, talvez, que se mereça, que a gente precisa que seja. Então, acho que isso é interessante.
Secretário, eu quero te parabenizar pelo seu esclarecimento aqui. Nós, como vereadores, como o senhor citou, a gente é cobrado. E queria agradecer e parabenizar pelo seu esclarecimento. Agora a população sabe a informação sobre essa pracinha, porque os usuários... eles estão sentindo falta daquela pracinha, da área de lazer. Né? E eles cobram a gente não fica sem resposta. Né? Aí eu te quero te parabenizar por isso, por trazer a resposta para a população. Obrigado.
Sim. Encerrou? Mais alguma dúvida a respeito?
Boa noite.
Boa noite.
Eu quero aproveitar e pedir que o senhor venha na próxima sessão se explicar sobre esses outros asfaltos, calçamentos também, já que não podemos falar hoje à noite.
Ok. Presidente?
Quero que agradecer, Paulo, pela explicação. Isso é importante Vim aqui explicar para a população sobre a situação dessa pracinha. Não é fácil, que eu estou com essa mesma firma aqui, fazendo a obra dessa câmara, a reforma. E, então, graças a Deus que você veio aqui e explicou a pedido do vereador Daí, porque para a população ficar ciente o que está acontecendo. Porque não é fácil, quando a firma pega e não conclui essas obras rapidinho. Então, fica a secretaria fica mal vista, o prefeito fica mal visto, os prefeitos, vereadores, os funcionários, fica mal visto perante a sociedade. Muito obrigado.
Obrigado.
Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, projeto de lei número 4/2022. Institui o Dia Municipal da Merendeira Escolar e da Outras Providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Atibaia, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Santa Maria de Atibaia o Dia Municipal da Merendeira Escolar, a ser comemorado anualmente no dia 30 de outubro. Parágrafo 1º. O dia que se refere deste artigo fará parte do calendário oficial de eventos do município. Artigo 2º. O Poder Público Municipal poderá promover, conjuntamente com entidades representativas e Secretaria Municipal de Educação, atividades alusivas à data. Artigo 2º. Cabe ao Poder Executivo Municipal regulamentar a lei por decreto. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de fevereiro de 2022, vereadora Ivone Chilive Guilherme. Justificativa. Projeto de lei número 4/2022, institui o Dia Municipal da Merendeira Escolar e da Outras Providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o Dia da Merendeira Escolar é comemorado em 30 de outubro em diversas regiões do Brasil. Essa data homenageia as profissionais responsáveis por garantir uma alimentação de qualidade e saudável para centenas ou milhares de crianças e jovens. Além de manter uma dieta equilibrada para as estudantes, as merendeiras também se esforçam para fazer refeições que despertam o interesse dos alunos. As merendeiras possuem um papel fundamental, pois preparam uma refeição saudável e saborosa, zelando pela saúde dos escolares através do cuidado com a higiene dos alimentos. A merenda escolar se constitui em um dos alicerces do processo de aprendizagem. Nela estão contidos todos os subsídios nutricionais que possibilitarão um melhor rendimento do aluno em sala de aula. As merendeiras atuam como educadoras alimentares, pois oferecem aos alunos refeições de qualidade, assim como estimulam os escolares a desenvolverem hábitos saudáveis. Por isso, criar um Dia Municipal é uma forma de demonstrar toda a nossa admiração e gratidão a esses profissionais, que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Portanto, dada a importância do referido projeto, peço apoio dos nobres colegas vereadores e vereadora dessa Casa de Leis para aprovar o presente projeto de lei. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de fevereiro de 2022, vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, projeto de decreto legislativo número 3/2022. Aprova parecer prévio TC 097/2021, proferido no processo Tribunal de Contas 2962/2020, com ressalva de aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata da prestação de conta anual do exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, de responsabilidade do Prefeito Municipal Hilário Repke. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto de lei. Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas com ressalva referente ao exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, de responsabilidade do senhor Hilário Repke. Artigo 2º. Comunica-se que a decisão ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, 16 de março de 2022. Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara, Ivone Chilive Guilherme, primeira vice-presidente Rogério Xereda, segundo vice-presidente Luciano Alves da Silva, primeiro secretário, e Lima Vesper, segundo secretário. Justificativa ao projeto de decreto número 3/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, justifica-se a presente propositura do projeto de decreto legislativo que aprova parecer prévio do Tribunal de Contas 097/2021, proferido no processo Tribunal de Contas 2962/2020, com ressalva de aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata da prestação de contas anual do exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, de responsabilidade do Prefeito Municipal Hilário Repic, em cumprimento ao artigo 78, parágrafo 2º, inciso 12, artigo 88, parágrafo 2º, inciso 1, e artigo 188 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Inicialmente, ressalta-se que, na análise técnica do Tribunal de Contas, foram apontados 4 indicativos de irregularidades a saber. Primeiro, dotação atualizada apresenta-se em valor superior à prevista atualizada. Item 4.2.4 RT 75/2021-2. Recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural apresentam discrepância. Item 4.2.7.1 RT 75/2021-3. Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço patrimonial é inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis. Relação de restos a pagar. Ativo financeiro, termo de verificação de caixa, item 6.1 RT 75/2021, e 4. Não reconhecimento do ajuste para perdas relativo à dívida ativa, item 5 RT 75/2021. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, após informações e esclarecimentos prestados pelo senhor prefeito municipal, afastou 3 dos 4 questionamentos. Contudo, com relação ao item 6.1 RT 75/2021, concluiu que as divergências permanecerão entendendo pela manutenção do indicativo de regularidade da natureza formal, porém, sendo possível passível de aprovação com ressalvas. Ressalta-se também que no parecer prévio consta determinação para que o atual gestor passe a adotar nos próximos exercícios, em observância ao parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000, Práticas de Controle e Evidenciação das Fontes de Recurso, nos termos de anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal, Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, item 2.1.3 do ITC 03085/2021-1. Por fim, foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a aprovação com ressalva da prestação de contas anual do Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá no exercício de 2019, senhor Hilário Repic. Desta forma, requeremos o apoio dos demais pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 16 de março de 2022. Vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Vereadora Ivone Chilive Guilherme, primeira vice-presidente. Rogério Xereda, segundo vice-presidente. Luciano Alves da Silva, primeiro secretário. E Lima Vesper, segundo secretário.
Encaminho os projetos de decreto legislativo número 3/2022 para a ordem do dia da presente sessão ordinária. O projeto de lei número 4/2022 segue para as comissões para examinações dos pareceres. Quero aqui agradecer a presença dos secretários Adriano, secretário Valdeci, secretária Zilda, secretário Jardel, Rafaela, Silene, Neucelina, e também agradecer a presença do presidente dos sindicatos rurais, Ignaldo Andreata, e todos os funcionários aqui presentes, subsecretários que estão aqui presentes. Nós temos 5 oradores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro orador, a primeira oradora, Selene Jastro.
Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente, Eumar Francisco Tom, todos meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Especialmente quero cumprimentar o nosso prefeito, Hilário Hipp, presente aqui hoje, junto com acho que a maioria dos seus secretários que estão aqui presentes hoje. Quero cumprimentá-los em nome da nossa querida Neucelina, a Ivânia, nem todos assim a gente não lembra, mas cumprimentar todos vocês, né, que estão aqui neste plenário hoje, prestigiando a nossa sessão. Os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas que nos ouçam e assistam. Ano passado, eu tive uma viagem a Brasília, e assim eu também levei muitos ofícios, né, para lá, pedindo emendas, né, aos nossos deputados. Então, eu fui ao gabinete do meu deputado, que é do meu partido, PSB, levei pedidos lá de emendas, e com grande alegria hoje, né, quero também, né, comunicar que fui atendida em algumas, não em todas, né, mas em algumas eu fui atendida. Consegui, junto ao Ted Conte, né, deputado federal, 100 mil para a PAI, né, através de assistente social, Neucelina está aí, sabe disso, né, a emenda já faltava só alguns trâmites ainda, a menina da PAI até entrou em contato comigo, e também 200 mil para o nosso Hospital Concórdia. Então, assim, às vezes a gente é criticado que a gente vai viajar para Brasília, mas a gente vai tentar e trazer recursos para o município, né? Então, também quero agradecer ao meu deputado lá que, né, nos atendeu um pedido e, né, se Deus quiser, a gente vai continuar indo, solicitando cada vez mais. Todas as vezes, quando eu fui, com a graça de Deus, sempre consegui trazer alguma coisa para o nosso município. Então, hoje seria só isso aí.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, o senhor Francisco Thomas, os demais da mesa diretora, os demais vereadores, as vereadoras, em nome da Neucelina, que é minha secretária, amiga, cumprimento os demais aqui e o nosso encarregado, o nosso setor lá de Caramuru, Rio das Pedras, e o Claro Chebel. Cumprimento a todos os demais funcionários aqui presentes. E também quero cumprimentar o nosso querido prefeito Hilário, que está aqui hoje presente. Obrigado, Hilário, pela sua presença. Você sempre é bem-vindo nessa casa. Quero só rapidinho reforçar, presidente, a convocação do secretário Paulo para segunda-feira para falar sobre o asfalto danificado e também sobre galerias. E outros assuntos também, se vier o caso na hora, para a gente discutir algumas coisas que a gente não lembra na hora, mas aproveitar o momento que ele vai estar aqui para a gente conversar com ele, botar para a população saber. Obrigado.
Vereador Joel, me permite a parte. Eu não deixei estender muito hoje a explicação com o Paulo, porque hoje nós temos a conta do prefeito para aprovar. Tranquilo. Então, a gente quer adiantar, porque é o único projeto que está em pauta. Então, tem os vereadores inscritos e muita gente vai discutir esse projeto.
Sem problema.
As contas do prefeito. Então, eu queria aqui deixar esclarecido que, por isso, eu pedi a ele para não estender muito e pedir os vereadores.
Tranquilo.
Tá bom? Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Ivone Shriva Guilherme.
Uma boa noite a todos. É um prazer ter todos aqui presentes, a prefeitura, praticamente todos os secretários. Em nome dos secretários, quero cumprimentar os nossos colegas vereadores aqui, em especial nosso prefeito, nosso vice-prefeito lá de Garrafão. E, em especial, quero cumprimentar o Ariildo do Calçadão, o Negão, que representa todos os funcionários que botam a mão na massa, né, que tem uma equipe para controlar. E eu preciso dividir as minhas falas hoje em mais partes, porque temos muitos assuntos a tratar e o momento a gente falar é agora. Hoje, em especial, é o dia da Síndrome de Down. Nós temos a PAI que atende a Síndrome de Down, que dá atenção a todas as nossas crianças especiais onde fazem de tudo para atender o melhor possível essas crianças que têm uma especialidade, uma deficiência, ou nem sei como hoje são ditos os nomes, que sempre são mudados também. São crianças especiais, que precisam de um tratamento específico. Então, hoje eu vou falar especialmente da síndrome de Down. São 18 usuários que frequentam a APAE diariamente, 11 que são atendidos no clínico, que fazem tratamento ou com pediatra, ou com educação, ou com fono, ou com fisioterapia. 8 que são atendidos em outros setores, onde entra oficinas, onde entra aulas extras, para essa criança também ter uma vida normal. Pois a inclusão está aí. Nós temos que incluir todo dia. E o prefeito ele faz sempre a parceria, como a Selene também disse, muitas vezes nós somos criticados em buscar recursos fora, pedir, e precisamos sim ajudar essas entidades que fazem um bom trabalho no nosso município. E a APAE é um exemplo dela, um exemplo que faz um bom trabalho, que merece ser ajudada em todos os momentos, né? E não tem ninguém na fila. Todas as crianças que têm síndrome de Down no município são assistidas, que estão na faixa de atendimento, na faixa etária, estão sendo atendidas. Amanhã também é o dia da água. Tempo atrás, aí, estávamos tendo chuva todos os dias e reclamávamos, mas é um bem natural que mais precisamos no nosso dia a dia. Né? E o que, que nós estamos fazendo para preservar? Estamos usando ela com consciência? Estamos fazendo a nossa parte como ser humano? Ou estamos apenas fazendo a parte do ser humano pensante, não pensando no futuro de amanhã? Porque se somos considerados seres humanos pensantes, devemos pensar não só no hoje, devemos pensar naquele que vai vir amanhã, nossos filhos, netos e bisnetos. Eles vão precisar de água. E se a gente não fizer a nossa parte, será que lá no futuro ainda vai ter água? Então, deixo aqui o meu pensamento sobre a água e o dia de hoje sobre a síndrome de Down. Só vou pedir um momento aqui. Hoje estamos de luto, mais uma vez. Fiquei feliz por ver as mulheres que estão fazendo um trabalho no município para tentar ajudar no feminicídio. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui falando do mesmo assunto. Semana retrasada era Feliz Dia Internacional da Mulher. Que lindo, que bonito. Um monte de ganharam flores, ganharam um monte de coisas. Mas não é isso que nós estamos precisando. Nós precisamos de respeito. Semana passada falei sobre a questão da guerra fora, que as mulheres, só porque são pobres, são fáceis. Será que é por isso que elas são fáceis? E essa noite, né, hoje de manhã, mais uma surpresa dentro do nosso município. Mais vítimas de violência, mais mulheres sofrendo e perdendo as vidas. E o que, que eu, Ivone, como vereadora, estou fazendo por essas mulheres? O que, que nós, como Câmara de Vereadoras, estamos fazendo como políticas públicas? Como nosso executivo, o que, que nós estamos fazendo pelas mulheres? Participei semana passada de um evento feito pela assistência social, pela ação social, incluindo outras secretarias. Foi um dia maravilhoso, eu participei em Garrafão. Por mais momentos assim, por favor, por mais momentos assim, mais momentos para as mulheres precisam de libertação. Eu estou desesperada, porque a mulher não está tendo vez mais. O que está acontecendo? Um dos telefones do nosso município que atende, que poderia estar ajudando a mulher, que fica no conselho tutelar, está bloqueado desde 20 de dezembro de 2021. Eu quero uma resposta para isso. Por que, que ele está bloqueado? Porque não foi pagado? Não sei. Quem bloqueou? É um dos acessos onde a mulher tem para pedir socorro. As polícias estão sabendo disso. Nós estamos sabendo disso. Cadê a nossa parte? Está saindo do meu gabinete, juntamente com outros vereadores, também precisamos fazer uma ouvidoria dentro da Câmara Municipal. Precisamos fazer uma ouvidoria da mulher, que envolva outras secretarias, né, Celina, onde que nós podemos trabalhar junto defendendo a mulher. Se nós não demos oportunidades e a voz para as mulheres, nós temos ainda muitas mulheres presas, vítimas em casa, que não têm voz e não têm vez. Essas vítimas dessa noite me deixaram ainda mais desesperada, porque eu sou mãe, aquelas meninas poderiam ser minhas filhas, eu tenho idade, tenho filhos da idade delas, tenho filhos da idade delas, e a gente só se lamenta, mais um. No nosso município, o policiamento, sim, está deixando a desejar. Nós cobramos dia, dia, após dia, após dia, após dia, todo dia a mesma coisa, e não conseguimos resolver, porque não é sempre a mim que pertence, não é o executivo. Isso é uma parte que tem que vir vários órgãos envolvidos para resolver essa situação. Estamos na luta, numa briga diária, muito tempo já envolvidos nisso. Mas, se não tiver uma fiscalização, gostei muito que o Valdivino falou umas duas semanas atrás, ou semana passada, o colega vereador, se a fiscalização, e o Rogério, que está em casa já testado, falou também, se não tiver uma fiscalização dos órgãos públicos nos bares e nos outros órgãos que ficam até 2, 3 horas da manhã, vai morrer muito mais gente, não só mulheres, vai morrer homens também. Então, tem leis aí que precisam ser cumpridas. E por que que a gente não está cumprida? Eu sou ligada 2 horas, eles me ligam 2 horas da manhã, eu não sou polícia. Mas, como vereadora, eles acham que eu tenho que resolver a situação. Eu não consigo fechar um bar. Então, a minha indignação hoje, meu repúdio hoje, por essa situação que a gente acordou, muitas informações rolando aí, a gente não sabe se é verdade ou não é, quantas vítimas, se é ou não é, mas fica o meu respeito, mas eu quero respeito. E por todas as mulheres que estão aqui, precisamos mais políticas públicas, precisamos defender mais a mulher. Se eu não defender ela, se eu sou mulher, falar mal da outra mulher, assim não dá. Antes de falar mal, eu vou lá conversar com ela. Antes de eu criticar a mulher, eu preciso saber o que está acontecendo com essa mulher. Falar é muito fácil. Muito obrigada, uma boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Omar Francisco Tom, vice-presidente Ivone Chilive Guilherme, e com muita alegria cumprimento o prefeito municipal, Hilário Repke. Acredito, devido à pandemia, pela primeira vez na Câmara, compondo a mesa desde que ambos aqui foram eleitos. Saiba que é uma satisfação muito grande, prefeito. Serei um eterno admirador do seu trabalho. Ninguém está há tantos anos na vida pública à toa. Um mandato de vereador, um mandato de vice-prefeito, 2 vezes deputado suplente e 5 mandatos de prefeito. Então, isso é reconhecimento do povo que o senhor deve sempre estar de volta. Em nome da colega vereadora Celene Jastro, eu cumprimento os demais colegas vereadores aqui presentes e com muita alegria eu cumprimento a todos os funcionários públicos aqui. Os da Casa de Leis e do Executivo Municipal, em nome do Dr. Luiz Mil. Aqui, prefeito, hoje, está representando todos os seus braços direitos, seu braço direito e seu braço esquerdo. Secretários, subsecretários, gerentes, coordenadores, assessores, funcionários que carregam o Executivo. Então, a todos vocês, e eu sou uma pessoa que respeita muito o funcionário público, e sempre vai ter aqueles que vai querer atirar pedra, né? procura saber um pouquinho dele como é que é. Então, atirar pedra nos outros é bem fácil. Cuidado onde você joga a pedra, você vai ter que poder voltar para buscar. É preciso tomar muito cuidado com o que se faz e fala, ou ter conhecimento de causa. Trabalhando no gabinete do prefeito há muitos anos, uma senhora chamada Zilda Kraus Maria Pelacane me dizia sempre o seguinte: faça o teu melhor, mesmo que ninguém esteja vendo. Sabe as palavras de uma pessoa que está mais de 30 anos trabalhando com o prefeito. Faça o seu melhor, mesmo que ninguém esteja vendo. Você não tem que fazer o melhor porque alguém vai estar vendo. Você tem que fazer o melhor para dizer para você: eu tentei fazer o melhor, eu apenas talvez não tenha conseguido. Aprendi muito, Zildinha. Errei muito, consertou meus erros, me deu conselho, assim como o prefeito municipal aqui do lado. E a todos vocês, funcionários públicos, que carregam o nosso município, que caminham com a gente e que são criticados, a estrela que brilha é a mais perseguida. Ninguém quer uma luz apagada. Mas se a sua luz acender, se prepare e aguente o tranco. Bom, falando da minha vinda à tribuna, Lindomar Bege, secretário de Serviços Urbanos, também tenho notícia boa. Essas nossas indas e vindas a Brasília, juntamente com o prefeito e com os colegas vereadores, acaba de chegar nos cofres públicos do município. E poucos dias atrás, eu fui receber a chave desse carro. John, R$ 213.913,35 para adquirir o caminhão para coleta seletiva. Precisamos buscar o quanto mais para o nosso município. Nós temos um caminhão? Temos. O tempo acaba com tudo. Até a gente precisa ir para o médico de vez em quando. Como é que um caminhão que trabalha todos os dias vai aguentar tanto tempo? Então, está nos cofres do município de Santa Maria de Jatibá, com o aval do prefeito. E aqui ficam meus agradecimentos à deputada federal Lauriette pelos R$ 213.913,03 para a gente adquirir um caminhão para a coleta seletiva. No mais, boa noite a todos.
Quero agradecer a presença do nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil. Também agradecer a presença do nosso secretário de Educação, Enoque. Pastor aqui presente, muito obrigado por estar aqui presente. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Ilmar Vesper.
Boa noite a todos. Só para complementar o pedido, secretário Paulo, para a próxima sessão, o senhor vem para explicar melhor sobre a garantia desses calçamentos feitos. Tá? Tem muitos que não foram feitos há muito tempo, já estão cheios de buracos. As punições que são dadas às empresas quando elas não cumprem com o combinado. Os aditivos também, que eu vejo que muitas vezes são cobrados, eu muitas coisas ainda não entendi. Se eu, como vereador, não entendi, imagine algumas pessoas da população. Então, essa seria o assunto da próxima sessão, na sua convocação, no seu convite para aqui. Senhores vereadores, não posso deixar de lembrar hoje o aniversário do nosso presidente da República. O cara massacrado, a mídia moendo ele, e eu tenho total admiração por aquela excelência, pelo presidente da República. Então, hoje é a data do aniversário dele e não poderia deixar de falar. Dia 16 de março foi feito na Assembleia Legislativa do Estado, através do deputado Torino Marques, uma comenda para os escritores, pessoas da escrita. E nós tivemos uma representante aqui de Santa Maria que foi homenageada, dona Amélia Schultz Zager. Parabéns, tá? Eu cheguei a ver algumas reportagens, alguns vídeos. Foi muito, muito bonito e saber que Santa Maria teve uma representante. E que outras pessoas se motivem também a entrar no mundo da escritura, da cultura, né? Isso aí só faz bem, evita o Alzheimer, entre outras coisas. Colegas vereadores, também não posso deixar de falar que eu, com muita felicidade, recebi do assessor da deputada Soraya Manato uma verba enviada de R$100 mil para a saúde. E esse dinheiro vai ser usado para compra de materiais para os PSFs e vai ser muito, muito útil. Mais uma vez, eu só tenho que agradecer a deputada, é uma terceira ou quarta pedido meu que ela me atende e manda para Santa Maria de Jetibá. No mais, é isso, só meus agradecimentos. Uma boa noite.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho Abre, para a leitura do parecer ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, referente à prestação de conta anual do exercício de 2019, de responsabilidade do senhor Hilário Rei, prefeito municipal.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Aprova o parecer prévio Tribunal de Contas 097/2021, proferido no processo Tribunal de Contas 2962/2020, com a ressalva de aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata da prestação de contas anual, exercício de 2019, da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, de responsabilidade do prefeito municipal Hilário Repke. Justificativa e conclusão. Trata-se de análise da prestação de contas anuais do prefeito Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2019, realizada através do processo Tribunal de Contas 2962/2020. Na análise das contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, foram apontados 4 indicativos de irregularidades, a saber: 1. Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à prevista atualizada. Item 4.2.4, RT75/2021. 2. Recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural apresentam-se discrepância. Item 4.2.7.1, RT75/2021. E 3. Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço patrimonial e inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis. Relação de gastos a pagar. Ativo financeiro. Termo de verificação de caixa. Item 6.1, RT75/2021. E 4. Não reconhecimento do ajuste para perdas relativo à dívida ativa. Item 5, RT75/2021. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, após informações e esclarecimentos prestados pelo senhor prefeito municipal, afastou 3 dos 4 questionamentos. Contudo, com relação ao indicativo, resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço patrimonial é inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis. Relações de restos a pagar, ativo financeiro, termo de verificação de caixa. Conclui que as divergências permaneceram, entendendo pela manutenção do indicativo de irregularidade de natureza formal, porém sendo passível de aprovação com ressalvas. Diante do exposto, considerando a conclusão constante do parecer prévio do Tribunal de Contas e por não haver nenhuma irregularidade relevante e dolosa apontada pelo órgão de contas, esta comissão opina pela aprovação com ressalva, das contas do prefeito Hilário Reipe relativas ao exercício de 2019, acompanhando a conclusão do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 16 de março de 2022. Presidente, Valdevino Mansky, favorável. Relator, Joelho Abelt, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, também favorável.
Conforme o artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, o vereador Valdemiro Jonas foi sorteado em sessão ordinária para ser relator do plenário e elaborar o relatório da prestação de conta do Poder Executivo referente ao exercício de 2019. Assim, convoco o vereador Valdemiro Jonas para proceder à leitura do relatório.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Processo número 00119/2022. Objeto, prestação de contas do prefeito municipal Hilário Reipe, exercício de 2019. Fundamentação legal, artigo 53, parágrafo 1º, 2º e 3º, e 54, inciso 2, da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá. Relator do plenário, vereador Valdemiro Jonas. Relatório. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encaminhou para esta Câmara Municipal o parecer prévio TC 0097/2021, dígito 9 da 2ª Câmara, com o anexo constituído do parecer do Ministério Público de Contas, número 03282/2021, dígito 3, e do relatório técnico RT número 00075/2021, dígito 2, todos dos processos TC 02962/2020, dígito 1, é 02960/2020, dígito 1, que trata da prestação de contas anual, exercício de 2019, da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, de responsabilidade do prefeito Hilário Reipe. Examinado o parecer prévio 0097/2021, dígito 9, da 2ª Câmara de Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, constando a seguir. Primeiro, que o prefeito municipal cumpriu um orçamento de receitas e despesas no valor de R$ 181.179.137,28 no exercício de 2019. Segundo, que o chefe do Poder Executivo Municipal cumpriu a lei de responsabilidade fiscal com as despesas de pessoais atingido o percentual de 45,85%. Portanto, dentro do limite de 50% das receitas correntes líquidas realizadas no ano de 2019. Terceiro, que os gastos totais com pessoas, exclusiva aquelas da Câmara Municipal, atingiram o percentual de 47,9%, portanto, dentro do limite de 60%, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quarto, que o gasto com a educação apresentaram o percentual de 32,65% sobre as receitas correntes líquidas superadas em 7,65% do limite de 25% estabelecido pela Constituição Federal. Quinto, que a obrigação do município era destinar 60% dos recursos do Fundeb para a remuneração do magistério, e esse percentual foi bem maior, chegou a 90,9%. Sexto, que com a saúde o município deveria gastar o mínimo 15% dos seus recursos próprios, mas as contas da saúde revelam que esses gastos foram de 19,97% percentuais, bem maior do que aqueles estabelecidos pela Constituição Federal, superando esse percentual em 4,97%. Que o Executivo Municipal também cumpriu a sua obrigação, transferindo para a Câmara Municipal o percentual de 7% das receitas correntes líquidas no importante de R$ 6.374.987,07, dos quais a Câmara Municipal gastou R$ 3.829.027,27, tendo a Câmara Municipal devolvendo ao Poder Executivo o valor de R$ 1.500.000. Oitavo, que o exercício 2019, o município realizou a operação de crédito no momento de no montante de R$ 14 milhões, representando 9,64% das receitas correntes líquidas, nas excedendo ao limite de 16%, estabelecido pela Resolução número 43/2021 do Senado Federal, a cumprir o artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal. Nono, que da mesma forma a prestação de contas 2019 demonstra a dívida consolidada líquida de R$ 13.787.522,35, mantendo-se dentro dos limites de 120% das receitas correntes líquidas, no percentual de apenas 9,50%. Décimo, no análise das contas pelo órgão técnico do Tribunal de Contas, ocorreram apenas quatro questionamentos de natureza contábil, a saber. 11º, dotação atualizada apresenta-se em valor superior à prevista atualizada, item 4.2.4 RT 75/2021. Recurso recebido a título de compreensão financeira pela exploração de petróleo e gás natura. Apresentam discrepância, item 4.2.7.1 RT 75/2021. 13º, resultado financeiro das fontes de recurso evidenciado no balanço patrimonial e inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis, relações de restos a pagar, ativa financeira, termo de verificação de caixa. Item 6.1 RT 75/2021. 14. Não reconhecimento de ajuste para perdas relativo à dívida ativa. Itens 5 RT 76/2021. Suscitadas as inconsistências de naturas contábeis, foram prestadas as informações e esclarecimentos e sanadas três das inconstituídas apontadas. A quarta inconsistência foi esclarecida, mas não complementada, complemente, e, portanto, possíveis de ressalvas quando do julgamento das contas. 11. Por fim, esclareço que o chefe do Poder Executivo Municipal cumpriu todos os prazos legais, regimentais, que norteiam a prestação de conta anual do prefeito municipal. Este é o relatório, senhores presidentes, senhores vereadores. Parecer. O Engrande Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo emitiu o parecer prévio número TC 0097/2021, dígito 9, da segunda Câmara, afastado os três indicativos de irregularidade antes relatados pelo esclarecimento prestado tempestivamente. A quarta irregularidade apontada foi esclarecida parcialmente, mas relevada, pois meramente de natureza contábil, sem expressar qualquer prejuízo patrimonial ao município. A decisão do Tribunal de Contas foi unânime, aprovado e relatório a fundamentação e o voto do Conselho Relator Sérgio Emanuel Nandes Borges para emissão de parecer prévio com fundamento no artigo 76 da Lei Complementar número 621/2012. Recomendado a aprovação das contas do prefeito Hilário Repke do exercício de 2019, com ressalva da análise de todos o conteúdo desse processo, verifico que as contas do exercício financeiro de 2019 prestado pelo município de Santa Maria de Itibá sobre a responsabilidade do prefeito Hilário Repke estão regulares, pois obedeceram à legislação e a regulamentos que atualmente regem a matéria. Cabe a esta Câmara o ato de julgamento conforme dispõe a Constituição Federal e a nossa Lei Orgânica Municipal. E o parecer do senhor presidente, senhores vereadores.
Coloco em discussão os pareceres da Comissão de Finanças, bem como o relatório do relator de plenário.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, senhor Francisco Thomas, demais da mesa diretora, as vereadoras e os vereadores. Em nome do meu amigo Bastião Troquete, cumprimento os demais funcionários aqui, hoje o plenário cheio, bonito. Quero rapidamente dizer parabéns, Hilário. Parabéns mais uma vez. Eu estou aqui nessa Casa de Leis há 4 mandatos, esse é o 4º mandato, né? E desde que Hilário é prefeito em Santa Maria de Itatiba, graças a bom Deus, nós não tivemos corrupção. As contas dele sempre foram aprovadas nos tribunais de contas e também aqui nessa Casa de Leis. Então, prefeito, é desses políticos que o Brasil precisa. É desses políticos que o Estado do Espírito Santo precisa e o nosso município, que continua sempre assim, depois que o senhor não estiver aqui mais como prefeito, porque daqui a 4 anos vai ter um outro prefeito, que seja uma pessoa honesta, uma pessoa séria. E também quero, prefeito, agradecer todos esses funcionários que estão aqui presentes. Também quero cumprimentar o meu amigo vice-prefeito aqui presente. Todos esses funcionários, porque sem esses funcionários nada disso ia acontecer. Se tiver corrupção no meio, não precisa ser no meio dos políticos, no meio dos funcionários, o prefeito paga o pato junto com vocês. Né? Então, eu acho assim, é mérito do prefeito fiscalizar e tem, né, sempre corrigindo vocês, mas vocês que são muito importantes nisso aqui que está acontecendo, o que, que nós estamos aprovando aqui. Porque se não fossem os funcionários... A fidelidade em ser honesto. Eu sempre falo, honestidade não é obrigação de ninguém, é dever de cada ser humano aqui na Terra ser honesto. Ainda mais quando é destinado para ser um prefeito, um vereador, um presidente, um governador, quando ele é um político. Eu acho que honestidade é acima de tudo. Quando você chegar em casa, Hilário, eu sei como é o seu trabalho, quando você chega em casa, você pode descansar e saber que você nunca fez falcatrua, fez coisa errada, e suas contas sempre são aprovadas, e continua assim. Porque eu sempre falo que um dia eu quero ver você, mesmo que você já tenha cabeça branca, mas idade você tem. Eu quero ver você um dia ainda lá em Brasília, como deputado federal dessa região serrana. Parabéns, prefeito Hilário.
Continua em discussão.
Mais uma vez, boa noite a todos. Em nome do meu vice-prefeito, Florentino Alves, que na minha primeira fala não mencionei o nome, parabéns pelo seu trabalho e seu esforço durante todo esse mandato até aqui. E vamos, que temos muito trabalho pela frente. Bom, prefeito, mais uma vez, as contas do seu mandato do exercício de 2019 aprovadas. Mas aí, aprovadas 2019 só? Não. Um prefeito que tem 5 mandatos de prefeito, são 20 anos à frente do município de Santa Maria de Itatiba, da sua vida dedicada a esse município de Santa Maria de Itatiba. E eu posso falar porque acompanhei há muito tempo, igual outros colegas vereadores aqui, Joel já conhece há mais tempo, Serena, enfim, todos conhecem o Hilário. Desde a época, doutor Luiz Mil, que o Tribunal de Contas vinha dentro da prefeitura sentar lá uma semana ou duas, ou o tempo que precisasse, usar as cadeiras que eles precisavam, e os computadores dos respectivos secretários para fazer a fiscalização. Tempos foram passando e mudou-se a modalidade. O município tem que encaminhar ao Tribunal de Contas tudo aquilo que é feito. Mesmo assim, de uma forma ou de outra, as contas do Hilário Repke jamais, em nenhum momento, foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. São 20 anos. São 5 mandatos de prefeito. Tem que se orgulhar disso, prefeito. Porque não é o que a gente vê por aí. Tem que se orgulhar. Tem que bater no peito e dizer: eu nunca tive uma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. Por esses e outros motivos, está à frente há tanto tempo como prefeito do nosso município. Diga aqui de passagem, não é só as contas do Hilário que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, não. Todos os prefeitos que passaram têm suas contas olhadas pelo Tribunal de Contas e aprovadas ou não pelo órgão que fiscaliza o Executivo Municipal e a Câmara Municipal também. Então, parabéns mais uma vez, Hilário Repke, prefeito, gatinha, como muitos o chamam até hoje. E vamos, temos ainda mais 3 anos para trabalhar e trabalhar muito para o nosso povo santamarense. Boa noite a todos.
Continue em discussão.
Cumprimento mais uma vez a mesa diretora, o nosso prefeito e todos que se encontram aqui neste plenário. Também não podia deixar aqui de dar meus parabéns ao nosso prefeito Hilário Repke, que tem uma vida dedicada ao nosso município. Né? Tem 5 mandatos de prefeito e mais um mandato de vereador. Né? Então, pode dizer, uma vida dedicada para o nosso município. A gente já, em políticas, falou que a gente tinha uma mãe aqui no município, mas eu falo que o nosso prefeito é um pai para o nosso município. Porque se emancipou, nós tivemos prefeitos, mas quem mais tempo ficou em nosso município como prefeito, como gestor, e mostrou o trabalho, a gente sabe disso, e quantas obras que foram feitas pela sua gestão, e sempre com as contas aprovadas. Então, assim, quero deixar os meus parabéns ao prefeito pela sua eficiência. Já tive a oportunidade de trabalhar como subsecretário, e sei que quando o prefeito precisa chamar atenção, ele briga, até a gente precisar até chorar às vezes. Mas isso aí é porque ele sabe comandar, ele tem, para quem está aí, sabe que é secretário, se precisar de puxar a orelha, ele vai e puxa a orelha de secretário, chama atenção, mas é o que um gestor tem que fazer para a coisa funcionar. Então, quero também deixar assim, meus agradecimentos a toda a sua equipe que está aqui junto, tem que ser assim, prefeito e sua equipe do jeito que está aí hoje, abraçando o nosso gestor aqui no nosso município. Meus parabéns a todos vocês, junto com o nosso prefeito, pelas contas sempre aprovadas em nosso município.
Continua em discussão.
Cumprimento o presidente, colegas vereadores, vereadoras, nossos funcionários, secretárias, vice-prefeito, a todos que nos estão ouvindo. O prefeito também não podia deixar mesmo agradecimento à sua pessoa pelo seu trabalho que vem fazendo no nosso município e pelo bom diálogo que nosso prefeito tem com os vereadores. Essa é a maior parte que um gestor pode fazer com os vereadores e com munícipes, e com todos os nossos funcionários. O diálogo é muito bom. Isso é muito importante. Luciano, você falou assim, 20 anos de prefeito ainda não. Nós vamos completar os 20, nós vamos querer mais 4 de vereador, mais 8, dependendo. Mas com certeza nós vamos estar aqui sempre aprovando as contas do nosso prefeito. Que a gente sabe, o nosso prefeito é muito honesto, senão não tinha 5 mandatos. Então, quero deixar meus agradecimentos e meus parabéns para você, prefeito.
Continua em discussão. Quero cumprimentar a vice-presidente Ivone Schriver, cumprimentar o primeiro secretário, Luciano Alves da Silva, cumprimentar o nosso prefeito Hilário Repke, nosso vice-prefeito Florentino Alves. Semana passada falaram Florentino Guilherme aqui, mas trabalhou também. Cumprimentar a vereadora Selene, todos os vereadores, secretários aqui presentes, Adriano, Valdeci, a nossa querida Zilda, Cozinho está aí presente também, Enoque, Jardel, Rafaela, Silene, Neucelina, e se eu esqueci alguém, me perdoa aqui, talvez não vi na hora que estava aí presente. Ah, Lindomar Berge, secretário, quero aqui cumprimentar todos os funcionários, subsecretários e demais pessoas aqui presentes, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. de planejamento também está presente. Ah, está aí presente também. Administração. Todos vocês, cumprimentar vocês que isso é importante hoje estar aqui vendo a aprovação das contas do nosso excelentíssimo prefeito Hilário Heipp. O valor que era do orçamento de 2019 foi R$ 181.169.137,28. Então, quero aqui parabenizar, prefeito. Principalmente, a gente sabe como que é bom administrar direitinho para não ter problema. Eu sei que nós já aprovemos aqui, eu estou aqui 29 anos, vou para 29 anos, já aprovemos várias contas de prefeito. Isso é importante quando as contas vêm positivas. E isso tudo tem que agradecer o quê? Os secretários e funcionários. Naquela gestão de 2019, prefeito, eu acho que tem secretários que não estão aí presentes. Mas parabéns para aqueles que eram gestor na secretaria e aqueles funcionários. Então, eu quero só aqui dizer todos os prefeitos que foram no nosso município de Santa Maria, de Jequitibá, não é fácil administrar tanto dinheiro. Mas se a pessoa souber administrar, eu já sou gestor aqui nessa presidência dessa casa por 4 vezes. Não tem coisa melhor quando vem as contas aprovadas. E quando você tem funcionários que trabalham dentro da legalidade. Isso é importante. Então eu quero aqui, prefeito, parabenizar pelo seu trabalho que vem fazendo no nosso município. Eu sei que não é fácil, que é muito dinheiro para administrar e ter as contas aprovadas. Minhas contas já chegou em 2020, na Câmara Municipal, e eu conversei com o prefeito ali, acho que a dele já está para chegar também, 2020 e 2021. Então, isso é importante. Quando tem funcionários que sabem, junto, administrar junto com o prefeito e trabalhar positivo. Parabéns, prefeito, pela sua honestidade, pelo seu trabalho que vem fazendo no nosso município. Nós precisamos de pessoas sérias, que nós estamos passando muita coisa nesse Brasil. Tem coisas que estão acontecendo, que graças a Deus, Santa Maria, não aconteceu nada disso ainda. Então nós temos todos os gestores que passou ali, souberam administrar. Então parabéns, prefeito, pelo esse trabalho que vem fazendo. Quero aqui agradecer muito a Zilda, que já pediu até a aposentadoria dela, que quer aposentar, mas eu acho que não vai aposentar, não. O prefeito vai segurar mais um tempo. Muito obrigado, prefeito. Parabéns pelo trabalho de todos os funcionários e pelo prefeito de Santa Maria Jequitibá, Hilário Heipp, e o vice-prefeito. Muito obrigado. Convoco o relator de plenário, vereador Valdemiro Jonas, para declarar seu voto referente à prestação de conta anual do exercício 2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Com amparo nos artigos 53, parágrafo 1º, 2º e 3º e 54, inciso 2 da Lei Orgânica de Santa Maria de Jequitibá, voto pela aprovação das contas do prefeito Hilário Heipp relativa ao exercício de 2019, com ressalva por entender que o chefe do Executivo Municipal cumpriu a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jequitibá, a Lei Orçamentária Anual e toda a regulamentação pertinente e de acordo com a recomendação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, TCE Espírito Santo. É com voto, senhor presidente, senhores vereadores, Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, 16 de março de 2022. Vereador Valdemiro Jonas, PMN, relator de plenário.
Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Eu quero aqui deixar esclarecido, eu como presidente, só voto em caso de empate, mas eu sou a favor das contas do prefeito Hilário Rebic. E nós temos hoje um vereador que está ausente por conta de estar passando mal, mas eu tenho certeza que o vereador Rogério Schreder ia votar a favor também das contas do prefeito Hilário Rebic. Aprovado por 12 votos favoráveis, 11 votos favoráveis, um que não está presente, e eu não voto como presidente, só voto em caso de empate. A presente sessão das contas anuais do exercício referente ao exercício de 2019 foi aprovada com 11 votos favoráveis e nenhum desfavorável. O decreto legislativo será elaborado para formalizar a aprovação das contas. Eu quero convidar o prefeito Hilário Rebic que faça o uso na tribuna.
Boa noite a todos. Boa noite, nosso querido presidente, Poder Legislativo Municipal, Elmar Francisco Tom. Da mesma forma, a vice-presidenta, nossa querida Ivone, nosso querido secretário, Luciano, nossos vereadores, amigos, Dailur, nosso querido Baldivino Mantzky, tio Mantzky, obrigado. Meu querido Vespinho, irmãozão, meu querido Teita, Teodoro, obrigado, Teita. Nossos vereadores, nosso amigo Zonga, o relator, obrigado pelo relatório. Obrigado, Clóvis, meu amigo, Brown. Joel Pondo, obrigado das palavras confortáveis, obrigado. Joelis, parabéns pela leitura. E você, Selene, obrigado pelas suas falas, homenagem da pessoa do Hilário, gatinha. Irmão Florentino Lauers, boa noite, valeu. Em nome do Legislativo, eu quero cumprimentar o doutor Luiz Mil, assim cumprimentando o Poder Legislativo Municipal, seus funcionários e os demais que não estão representados, mas o doutor Luiz Mil assim representa. E em nome do doutor César, eu quero cumprimentar todos os secretários municipais deste município. E em nome do geral Thomas, atual subsecretário da Educação, quero cumprimentar todos os subsecretários municipais. Quero cumprimentar nossos gerentes, através do amigo Gebel, cumprimentar todos os gerentes e todos os nossos coordenadores e assessores, e de muito especial, nossos funcionários públicos efetivos e também dos contratados. Nosso muito obrigado a todos vocês, batalhadores do município de Santa Maria de Itibá, no poder público deste município. Quero com muito carinho cumprimentar os ouvintes da Rádio Palmeirana, que agora nos ouve, que também nos assiste. Enfim, estou muito satisfeito, feliz de estar aqui, apesar de muita dificuldade devido à pandemia, que bondoso Deus realmente está nos proporcionando dias melhores, mas estou satisfeito de ter vocês como amigos e amigas. Com muito orgulho, quero agradecer primeiramente o nosso Deus que nos proporciona saúde e poder representar o povo deste querido município Santa Maria de Itibá. Nosso querido Deus, muito obrigado pela saúde de todos nós. Quero cumprimentar a todos que não estão aqui também, mas lembrar também da tragédia de hoje, de ontem, né? Aqui no nosso município, como a vereadora Ivone dirigiu, né? Não é fácil a gente ver uma tragédia, né, de uma família jovem, pessoa jovem, de acontecer isso aqui no nosso município. Não é fácil, Eu quero até complementar, vereador Ivone, a polícia faz sua parte. A polícia trabalha muito, mas infelizmente as leis, elas não são, né, respeitadas muitas vezes, e eles não respeitam também, acham que não vão ser punidos. Mas é uma coisa muito forte, né, que aconteceu mais uma vez em nosso município, e essa família com certeza não está fácil para ninguém, nem para nós e nem para ninguém. Quero com muita alegria dizer da aprovação das contas do ano 2019. É como é que a gente sempre faz e vou fazer sempre. Né? Como o vereador Luciano já mencionou, a gente não está fazendo nenhuma obrigação. Isso é dever do homem, da mulher, do ser humano, de ser honesto, correto com as coisas, principalmente quando você mexe com dinheiro que é dos outros, que é o dinheiro público, é um imposto que vem lá do produtor rural, ou vem do comerciante, vem do agricultor. E nós estamos aqui, juntamente com a equipe técnica, quero agradecer muito o queridozinho, nosso controlador, e hoje nós ficamos um bom tempo debatendo assuntos relacionados. Né, e de cada dia e cada hora você vê as coisas mudando e a gente consegue acompanhar esse trabalho. A experiência é muito bom. A experiência, como foi dito aqui, com 5 mandatos, nós hoje estamos no segundo ano do 5º mandato. E a experiência nos conforta um pouco, né? Trazer e trabalhar, fazer cada vez mais, como foi dito aqui pela vereadora Selene, de vez em quando dá um puxãozinho de areia, a orelha faz bem, né? Então a gente não briga, mas a gente tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos da onde o povo nos colocou e propôs que a gente trabalhar. Então, eu estou aqui muito satisfeito com todos, muito satisfeito com a Câmara de Vereadores, não só esse, dos passados também. A gente sempre teve um valor, né, juntamente com o Poder Legislativo Municipal. E a gente fica como feliz quando a gente recebe a nota máxima do Tribunal de Contas, né, que vem realmente, cobra, e o vereador, a gente tem o aval dos senhores e senhoras vereadores. É muito feliz, gratificante, de a gente estar aqui, juntamente com o atual vice-prefeito, Florentino Alves. Quero agradecer o outro vice-prefeito, que em 2019 era o Florentino Guilherme, agradecer a parceria dele. Enfim, eu estou satisfeito com vocês, e eu quero fazer muito para Santa Maria. Como vereadores que já se pronunciaram aqui, eu quero fazer aquilo que eu sei mais fazer, ser correto com dinheiro público. Tem problemas, todos nós sabemos, né, Vespinha? A gente tem problemas, como o senhor foi muito feliz, eu quero saber mais detalhes, né? Sabemos que quanto mais a gente trabalha, mais a gente é cobrado. Né? Eu até falei numa fala minha, numa ocasião, a gente foi reeleito trocando pneu em movimento, o carro em movimento. Então, é muito complicado, mas como eu disse antes, com a experiência que a gente traz, né, com o tempo que a gente já está à frente, né, e, então isso ajuda muito a gente, né, de trabalhar cada vez mais. Uma coisa que eu recebi agora há pouco também, o provável assassino, né, que já foi preso também, já a polícia, parabenizo a polícia, né, que já prendeu o cidadão que destruiu a família e destruiu praticamente, né, as pessoas que moram nesse município, com a tanta maldade que esse cara teve para destruir, né, são praticamente 2 pessoas já mortas, a outra, Deus quiser, vai voltar, mas também não está em situação boa. Mas queremos Deus torcer que possa fazer o melhor. Não vai ser fácil para aquela família. Então, quero
dizer mais uma vez, senhores e senhoras vereadores, estou muito grato, muito obrigado mesmo pela confiança e tenho certeza, eu jamais eu vou representar vocês fazendo maldade ou fazendo coisas que não é do meu jeito. Então, estou aqui feliz da vida e agradecer mais uma vez toda a equipe técnica, pessoas que estão em nossa volta, e sem vocês eu não seria nada, nada. Então, vocês, muito obrigado, vocês, todos vocês, aqueles que já acompanham por muito tempo, e aqueles que começaram agora, não só secretários, mas toda a equipe técnica, funcionários efetivos, contratados, e a todos vocês, mais uma vez. Santa Maria de Jetibá, nosso muito obrigado pelo crédito, que mais uma vez poder administrar esse município, que ora está em boas situações. Como foi falado, os prefeitos que antecederam já passaram por aqui também, merecem o nosso aplauso, nosso carinho. Nós só tivemos gente aqui que realmente teve suas contas aprovadas, transparente, e agradecer os demais prefeitos que aqui fizeram também o seu trabalho e realizar, né, seus trabalhos em prol da municipalidade. Mas é isso. Mais uma vez, meu querido presidente, obrigado pelo carinho, à mesa diretora. Mais uma vez, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pelo carinho. E pode contar sempre, sempre, por Hilário Repco, da onde tiver honestidade, estarei compartilhando com vocês, tá bom? Um beijo no coração, muito obrigado, boa noite. Obrigado, Câmara de Vereadores.
Eu quero aqui agradecer a presença do Marcos Berge, está aqui presente, muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 28 de março de 2022, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.